Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, agora em Afogados da Engazeira, 1:35. Boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está chegando o programa Fala Mulher de hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013. O Fala Mulher é um programa da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECIDE e Oxfam. No programa de hoje, vamos falar sobre o seminário de lançamento do projeto Mulheres na Caatinga. O seminário O Olhar das Mulheres na Caatinga será realizado pela Casa da Mulher do Nordeste entre os dias 12 e 14 deste mês de novembro, na cidade de Triunfo, Pernambuco. No seminário, como eu já disse, será lançado o projeto Mulheres na Caatinga, executado pela Casa da Mulher do Nordeste, com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Nós vamos falar também sobre um seminário acerca da Lei Maria da Penha, que aconteceu em Recife e foi promovido pelo convênio Mulheres Populares e Diversas, do qual a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. Hoje, nossas entrevistadas são Edvânia Souza, engenheira agrônoma e responsável pela execução técnica do projeto Mulheres na Caatinga, e Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste. Vamos trazer a primeira música do Fala Mulher e daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações.
Semente nova semeada em nosso chão, bem cultivada com amor por nossas mãos, brotando o sonho que fará transformação. Defende a vida contra a desolação.
Tua missão vem assumir, na pastoral da criança construir. Força de Deus que anuncia, na nossa história vai agindo dia a dia. Força de Deus que anuncia, na nossa história vai agindo dia a dia.
Toda a esperança que sustenta está presente, brota da vida, fortifica a resistência. Somar esforço é a união de nossa gente, graça de Deus caminhando à nossa frente.
Tua missão vem assumir, na pastoral da criança construir. Força de Deus que anuncia, na nossa história vai agindo dia a dia. Força de Deus que anuncia, na nossa história vai agindo dia a dia.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque.
E dando sequência ao programa Fala Mulher, de 12 a 14 de novembro, a Casa da Mulher do Nordeste realiza o seminário O Olhar das Mulheres na Caatinga, no sertão do Pajeú, município de Triunfo. Cerca de 100 trabalhadoras rurais estarão reunidas para dialogar com representantes do poder público, assessoria técnica e universidade sobre os desafios na convivência com o semiárido. Na abertura oficial do seminário, será apresentado o projeto Mulheres na Caatinga, que tem como objetivo contribuir para inverter a desertificação da Caatinga através da recuperação de áreas degradadas. 10 municípios do sertão do Pajeú, sendo eles Afogados na Ingazeira, Brejinho, Carnaíba, Flores e Guaraci, Ingazeira, São José do Egito, Tabira, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, além de Mirandiba, no sertão central, já aceitaram o desafio de contribuir com o projeto que envolve reflorestamento de território, educação ambiental, banco de sementes, viveiros de mudas, construção de fogões agroecológicos, entre outras atividades. O Mulheres na Caatinga tem o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. As ações também contam com a parceria do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido, NEPAS, da UAST, UFRPE e da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Ainda na programação, está prevista a feira Compartilhando Habilidades, exibição de vídeo, grupos de trabalhos e recital de poesias. Portanto, na semana que vem, acontece este seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, na próxima terça-feira, e na próxima quarta-feira, o lançamento oficial do projeto Mulheres na Caatinga será executado pela Casa da Mulher do Nordeste, aqui no território do Pajeú, e em Mirandiba, que fica no sertão central, com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. Por falar em Caatinga, a região semiárida do Brasil é marcada pelos longos períodos de estiagem, adventos naturais do clima, que associados ao desconhecimento da população sobre as adversidades e fragilidades da região, contribuem para a degradação ambiental e para a pobreza da população. Um dos maiores problemas socioambientais da região é o déficit hídrico, ou seja, a pouca água, principalmente para o consumo humano. Esse problema vem sendo minimizado pela ação do programa 1 milhão de cisternas, o PUMC, da articulação do semiárido ASA, que já contribuiu, né, e construiu mais de 500 mil cisternas de placas para armazenamento da água de chuva para o consumo humano. Outro grave problema é a degradação acelerada da vegetação nativa, um ecossistema frágil que necessita de aproximadamente 20 anos para sua recuperação. O bioma Caatinga é, hoje, patrimônio ecológico da humanidade. Sua incidência ocorre no semiárido brasileiro. Suscetível a estiagens prolongadas, a Caatinga tem lenta capacidade de recuperação e, por isso, torna-se um ecossistema frágil à pressão humana, especialmente quando a fragilidade ambiental está associada à pobreza da população que nele reside. Sistemas agrícolas convencionais, predatórios, com uso de queimadas e de uma matriz energética para processamento de alimentos baseada na combustão de lenha, associadas a um baixo nível de educação ambiental, minifúndios, estrutura das propriedades com matéria-prima exploratória para a construção de cercas, currais e também o desconhecimento da fragilidade do semiárido, consistem em problemas socioambientais graves, contribuindo com o risco de desertificação na região. Foi pensando nessa realidade que a Casa da Mulher do Nordeste elaborou o projeto Mulheres na Caatinga, aprovado pela Petrobras Ambiental. A responsável técnica pela execução do projeto, Edvânia Souza, conversou conosco e diz qual o objetivo do projeto Mulheres na Caatinga, que será lançado na semana que vem. Nós vamos ouvir agora nossa entrevista com Edvânia Souza, engenheira agrônoma da Casa da Mulher do Nordeste e responsável técnica pela execução do projeto.
Boa tarde a todos os ouvintes, né, do programa Fala Mulher, né, ouvintes da Rádio Pajeú. Nós temos como objetivo desse projeto justamente pensar na diminuição, né, da retirada da vegetação do bioma Caatinga, né, que está sendo aí explorado de forma, digamos, indiscriminada, né, onde as pessoas retiram essa lenha e não repõem, e não fazem a reposição. Então, o grande objetivo desse projeto é com foco, né, justamente no reflorestamento de áreas degradadas.
E, Adivânia, quais os principais fatores que levaram a Casa da Mulher do Nordeste a pensar um projeto voltado para a participação das mulheres na preservação da Caatinga e qual a área de abrangência do projeto?
Então, a ideia desse projeto, ela surgiu, na verdade, esse projeto já é uma continuidade de uma experiência, né, que já tivemos aqui no território, quando a gente pensou justamente nessa preocupação, dessa retirada dessa lenha, né? E aí pensamos em um projeto que viesse, digamos, minimizar esses impactos, né, que acontecem quando você retira e não repõe. Então tivemos experiências com outros projetos que foram bem sucedidas, exitosas, digamos, de uma forma mais tímida, né, que a gente implantou poucos, digamos, fogões, tivemos poucas, digamos, participantes do projeto. E aí, quando surgiu a proposta, né, desse edital de seleção pública para concorrer a esse projeto, digamos, com foco ambiental, então pensamos, vamos agora pensar numa proposta maior, onde esse projeto ele possa abranger um número maior de municípios e também de comunidades. Então, a gente está trabalhando hoje, né, com 11 municípios, né, e aí dos 11 municípios nós temos São Zé do Egito, Brejinho, Tabira, Afogado da Engazeira, Engazeira, Iguaraci, Carnaíba, Flores, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde e Mirandiba. Então, são 11 municípios que estão envolvidos e 32 comunidades, né, e assentamentos também que estão dentro desses municípios. Então, estamos trabalhando com 30 comunidades e 2 assentamentos.
E como será, Elivânia, a execução técnica do projeto Mulheres na Caatinga?
Então, esse projeto, né, ele traz ações voltadas para a questão da educação ambiental, né, onde estaremos trabalhando com temáticas, né? Estaremos realizando 7 blocos de oficinas, onde em cada bloco desse teremos 30 mulheres desses grupos, né? E aí vamos trabalhar as temáticas do bioma Caatinga, trazendo dentro dessa temática as questões das potencialidades dessa vegetação, no que diz respeito à alimentação animal, à alimentação humana, a questão da fitoterapia, que a gente sabe que as pessoas antigamente utilizavam muito dessas plantas, né, para fazer remédios caseiros. Isso tanto para, digamos, para tratar de um animal que estava ali, né, com algum problema, como também tratando da medicina humana também. Tem plantas da vegetação, né, do nosso bioma, que servem como medicamentos. Então, isso se fazia muito antigamente. Então, de certa forma, a gente vai estar o quê? Vai estar resgatando, né, essa importante cultura que se tinha, né, antigamente pelos nossos avós, né, praticavam muito essa alternativa e hoje quase que não se faz mais, né? E também está trazendo esse resgate cultural das potencialidades dessa vegetação. Outra temática que a gente vai estar trabalhando é a temática da agroecologia, né, onde a gente também trabalha numa perspectiva agroecológica, né, naquela perspectiva onde a gente tem um respeito, né, ao meio ambiente, o respeito entre as pessoas, né, entre as inter-relações, né? Então, é uma temática que traz toda a preocupação com a questão ambiental. Então, a gente vai estar trabalhando também a temática da agroecologia, direito das mulheres, né, e também feminismo, já que a nossa instituição é uma instituição, né, uma organização não governamental feminista, né, que é a Casa da Mulher do Nordeste. Outra ação também que estaremos desenvolvendo são os seminários, né, teremos seminários na Semana do Meio Ambiente, na CEMEIA. Temos o nosso seminário de abertura e apresentação oficial do projeto Mulheres na Caatinga, né, onde está sendo realizado em Triunfo. E aí também teremos outros seminários que são seminários de monitoramento e avaliação do processo, né, desse projeto. E aí, dentro dessas ações, nós vamos ter implantação de mudas nativas, onde está sendo feito o levantamento nas comunidades, as plantas que têm seus potenciais em cada comunidade dessa, né, onde estão acontecendo as coletas de sementes. Então teremos dois viveiros produzindo mudas nativas, bem como as beneficiárias, as pessoas participantes do projeto também estão envolvidas nessa coleta de sementes e também na produção dessas mudas. Cada beneficiária do projeto, né, digamos, estarão implantando 100 mudas, isso quer dizer que são 210 mulheres participando do projeto diretamente. Então, cada uma dessa mulher irá plantar 100 mudas nativas, né, de espécies diferenciadas, a partir justamente do diagnóstico da comunidade, da sua localidade, né. A gente sabe que tem espécies que a gente encontra em determinadas regiões e outras encontramos, né, digamos, em outras comunidades. Então, também vai acontecer uma troca de sementes, né. A ideia é que aconteça uma troca de sementes, porque se na minha comunidade eu não tenho determinada espécie, mas na comunidade da companheira, né, de uma mulher de outro grupo, a gente vai estar encontrando essa espécie. E a gente vai estar podendo fazer essa troca de semente também nesse seminário. Então, a ideia é essa. A gente vai estar implantando, então, digamos, no final do projeto, 46 mil mudas nativas, sendo que 21 mil mudas, né, vai ser implantada no primeiro ano do projeto, e 25 mil mudas será implantada justamente no segundo ano. Então, as comunidades estão mobilizadas para esse trabalho de coleta de sementes e também de plantio dessas mudas, onde elas serão implantadas no período de chuvas, que aí a gente espera que no próximo ano, né, a gente tenha um bom período, né, de chuvas, né. A gente está numa situação crítica de estiagem, né, vamos ter muitos desafios, mas se a chuva vier, a gente vai poder estar implantando essas mudas e ter um bom resultado. Então, continuando as ações do projeto, temos também a construção dos fogões agroecológicos, que vem justamente com a função da diminuição da queima da lenha. A ideia é que a gente refloreste essa caatinga, mas que as plantas que iremos utilizar para a queima da lenha são pedaços pequenos de resto de cerca, de uma planta que já completou seu ciclo de vida, né? Então são pedaços de gravetos que estão ao redor de nossas casas. Não vai ser necessário a gente estar retirando a madeira além da nossa vegetação. A ideia é que essas plantas que a gente vai estar implantando, elas sirvam no futuro, né? Vão passar por um processo de monitoramento, onde a gente vai fazer a medição do tronco dessas plantas, a altura dessas plantas, e aí depois a gente aplica em uma equação para saber o quanto cada planta dessa vai conseguir fixar, ou seja, né, capturar o carbono que está, digamos, na atmosfera, né? Então, né, justamente um gás que faz mal para a nossa saúde. A ideia é que a gente tenha mais plantas do que gente no planeta, né? Então, a ideia é essa, plantar árvores, plantar plantas nativas.
Esse projeto, Alivani, ele serve também para evidenciar o papel das mulheres na preservação da caatinga, né? A importância do papel e do envolvimento das mulheres diretamente nessa preservação.
As mulheres, ela tem um papel, digamos, fundamental, né, nesse processo, porque as mulheres são, digamos, as pessoas que mais fazem agroecologia. Porque a agroecologia a gente vê e encontra muito nos quintais das mulheres. A partir da experiência dos quintais produtivos, ela se estende para outra área, digamos, que tem um potencial de água, né, que as pessoas, digamos, têm elementos, né, digamos, prioritários para que se tenha um bom desenvolvimento das plantas, né, um bom desenvolvimento do manejo. Então, quando as pessoas veem o resultado naquele quintal, aí as pessoas se interessam para que aquela alternativa, aquela experiência, ela se estenda para aquela área que, de certa forma, antigamente só se plantava um tipo de cultura, né, não era diversificada, a área não era diversificada, né. Então, dessa forma, as mulheres têm uma contribuição muito grande. Elas são as pessoas que acreditam, né, que estão empolgadas na coleta, no plantio. Então, eu acho que é um público que a gente tem, digamos assim, somos felizardas em trabalhar com as mulheres, né? Porque elas realmente acreditam e põem em prática né, do que a gente está aí propondo e construindo junto com elas.
Falando um pouco agora a respeito do seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, que é o seminário de apresentação que acontece a partir de terça-feira na cidade de Triunfo, sendo que o lançamento oficial será na quarta-feira, dia 13. Como será esse seminário, como será essa apresentação do projeto Mulheres na Caatinga à Sociedade Pajeuseira?
Então, temos como programação 3 dias de seminário, onde estaremos esperando as mulheres no dia 12 de novembro, na terça-feira. E aí estamos nomeando esse dia como Mandacaru, né, em homenagem a essa planta que foi tão castigada nessa seca, né, digamos, as pessoas, de certa forma, foi uma alternativa para a alimentação dos animais, mas também faltou a parte do manejo, da sensibilização de que se você retira aquela planta, né, ao tronco, no pezinho, essa planta ela não vai conseguir rebrotar. Então até o manejo de como se tirar, né, essa planta que foi tanto, digamos assim, utilizada nessa época de estiagem, até essa questão do manejo tem que acontecer, as pessoas têm que estar sensíveis a isso, porque se for da forma que foi, que estavam fazendo, retirando essa planta ao tronco, né, então, de certa forma, a gente dissemina, né, extingue, né, a gente acaba tirando do nosso habitat uma planta, né, que traz tantos benefícios como trouxe agora nessa época de estiagem, que é o mandacaru. Então, temos no dia 12 o dia nomeado, né, homenageado ao mandacaru. E a gente está com a programação, esperando essas mulheres, né, às 9 horas da manhã, para a inscrição e boa chegada, né, ao meio-dia. Vamos ter a parada para o almoço. Às 14 horas, retornando já aos trabalhos, a gente vai trabalhar, né, sensibilizar, fortalecer e construir junto com as mulheres sobre o projeto Mulheres na Caatinga. Às 14h30, estaremos pensando o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, onde teremos a apresentação da programação e acordo de convivência com as mulheres. Às 16 horas, teremos uma parada para lanche. Às 16h30, teremos a feira Compartilhando Habilidades. Às 18 horas, exibição e debate do vídeo Vida Maria. E às 19 horas, teremos o jantar, né? E em seguida, ainda teremos uma breve reunião com a gestora do projeto Mulheres na Caatinga, Ana Cristina Balog. Esse momento é um momento onde ela vai estar conversando com as mulheres, né, do projeto e mulheres liderança dessas comunidades. Então, aproximadamente 32 mulheres estarão conversando com a gestora do projeto após esse jantar. No segundo dia, a gente está chamando de baraúna, homenageando aí, né, uma planta que praticamente está em extinção, né, a baraúna, que aí é o dia 13, a quarta-feira. Às 8 horas teremos uma mística de bom dia. Às 9 horas, a abertura oficial do seminário Olhar das Mulheres na Caatinga. Teremos a composição da mesa com a Casa da Mulher do Nordeste, Petrobras, Universidade Federal Rural de Pernambuco, representando a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a UASTE, o Poder Público, né, que estará lá, representantes das prefeituras, das secretarias municipal de agricultura, os nossos parceiros também, Projeto Noel da Câmara, SECO, Sabiá, Diaconia, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, né? Representantes das trabalhadoras rurais também estarão com nós, fazendo parte dessa mesa. Às 10 horas, a apresentação do projeto Mulheres na Caatinga, né? Então, teremos a composição da mesa pela Casa da Mulher do Nordeste. Às 11 horas, teremos uma conversa, né, um bate-papo sobre o projeto. Ao meio-dia, tem a parada para o almoço com o chamego do forró Pé de Serra. Às 14 horas, retornando, né, animando as mulheres com a peneirada. Às 14h30, teremos o trabalho em grupo, Olhares das Mulheres sobre o projeto, né? Então, vão estar trazendo desafios e potencialidades que a gente vai estar encontrando no decorrer deste projeto. Então, as mulheres vão trabalhar em grupo, de acordo com seus municípios, com suas comunidades, e aí pensando quais são esses desafios, quais são as potencialidades que esse projeto vai trazer. Às 16h30, teremos a apresentação dos grupos, né, o planejamento e construção do cronograma de execução do projeto, onde a gente vai estar junto com as mulheres fazendo planejamento de visitas, planejamento das oficinas que vão ser realizadas após esse seminário, né. Então, às 19 horas a gente tem uma confraternização cultural com recital com as poetisas do Pajeú e forró Pé de Serra. Ao terceiro dia, a gente está nomeando de Aroeiras, né, então é o dia 14 de novembro, na quinta-feira, Às 8 horas teremos a Mística de Bom Dia. 8h30, o que vamos fazer juntas. Às 10 horas, o que ficou e o que vamos levar. E ao meio-dia, o almoço e até breve, onde as mulheres estarão retornando para suas comunidades.
Edivânia Souza, engenheira agrônoma e técnica responsável pela execução do projeto aqui pela Casa da Mulher do Nordeste, no território do Pajeú e também em Mirandiba. Muito obrigada pelas informações e até a semana que vem, quando Mulheres na Caatinga será lançado oficialmente.
Muito obrigada pela oportunidade também e estaremos juntas nesse processo, aguardando essas mulheres e convidando as mulheres para que estejamos lá com construindo, né, o nosso planejamento e fazendo com que esse projeto ele se desenvolva da melhor forma possível.
Projeto Mulheres na Caatinga, um patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Agora em Afogados na Ingazeira, pontualmente 14h, você ouviu a nossa entrevista com Edvânia Souza, que é a técnica responsável, né, pela execução do projeto Mulheres da Caatinga pela Casa da Mulher do Nordeste. Já estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Pajeú, Célia Souza, coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, que está conosco para continuar falando a respeito do projeto Mulheres na Caatinga. Vamos trazer mais uma música no Fala Mulher e na volta a nossa entrevista com a Célia Souza.
Casa, você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina podem beber, que é água pura e cristalina.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber. São dons de Deus, nossos irmãos, nossos vizinhos. Fazendo isso, honrará a São Francisco, a Ibiapina, conselheiro e Padre Cícero.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai no céu. Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
Você ainda vai lembrar que a seca volta, e vai lembrar do velho dito popular: é bem melhor se prevenir que remediar. Zele os barreiros, os açudes e as aguadas. Não desperdice sequer uma gota d'água.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu. Guardar em casa,
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
De volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Na divisão do trabalho na agricultura familiar, são as mulheres as responsáveis pelo trabalho do cuidado, produção de alimentos, cuidado com as crianças, gestão da água, com o ambiente doméstico da casa e pela subsistência da família. Nesse sentido, são as maiores responsáveis pela coleta e queima de lenha para processamento de alimentos, tanto para o consumo da família quanto para a comercialização nas feiras e mercados locais como fonte geradora de renda familiar. Portanto, elas se constituem sujeitos fundamentais para uma ação transformadora do manejo da caatinga para fins de produção de madeira para lenha e energia. Nesse contexto, destacamos a necessidade de transformar as práticas tradicionais na divisão sexual do trabalho na família, no sentido de uma divisão mais justa e igualitária entre homens e mulheres, acarretando uma sobrecarga para as mulheres que assumem o trabalho de cuidado, além de desenvolverem o trabalho na roça, cuidado com animais, no artesanato e na comercialização. A lenha constitui mais de 80% da matéria-prima utilizada para a preparação de alimentos das famílias da Caatinga. A maior parte de toda a lenha que é utilizada por essas famílias para preparar alimentos é obtida através de desmates clandestinos, desmatamentos autorizados pelos órgãos ambientais estaduais, como o uso alternativo do solo, manejo tradicional e manejo tradicional. Essa lenha, que há duas décadas era obtida no entorno das residências, hoje é bem mais escassa e geralmente as mulheres percorrem distâncias superiores a 5 ou 6 quilômetros para poder encontrá-la. Os fogões a lenha utilizados na preparação dos alimentos são, na sua maioria, velhos e rústicos, baseados em tecnologias ineficientes e poluidoras e, consequentemente, causam grandes danos à saúde humana e ambiental de forma permanente e acumulativa. Atualmente, a exposição e inspiração de fumaça e fuligem de lenha durante a preparação de alimentos é a 8ª causa mortes no mundo e a 4ª no país em desenvolvimento, também segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Mulheres que utilizam fogões a lenha precários inalam fumaça e fuligem equivalente ao inalado ao fumar 2 maços de cigarros sem filtro diariamente. A essa realidade perversa estão submetidas 8,6 milhões de famílias brasileiras. Como não é possível modificar a matriz energética nas condições atuais, permitir o acesso a uma educação ambiental contextualizada a essa realidade e a tecnologias de energias limpa e renovável é estratégia fundamental para a mudança nos moldes de exploração da Caatinga, no sentido de impactar na mudança do paradigma atual do uso exploratório do bioma, com vistas ao uso racional e sustentável de lenha extraída da vegetação nativa. As mulheres vêm desempenhando um papel importante na sustentabilidade da vida. Portanto, devem ser reconhecidas como sujeitos produtores de conhecimentos capazes de contribuírem com as mudanças de práticas e atitudes, seja nas relações familiares, seja nas comunidades, seja organizadas para incidência política em favor de um modelo ambientalmente sustentável que garanta a permanência no campo de futuras gerações e da conservação da Caatinga economicamente justo e igualitário para todas as pessoas. Agora 2h12 e agora nós vamos conversar com Célia Souza, que é coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, que está aqui para continuar falando a respeito do projeto Mulheres na Caatinga. Célia, boa tarde. Esse projeto será lançado na semana que vem em triunfo. A Casa da Mulher do Nordeste realiza o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, começando na terça-feira, e na próxima quarta-feira será o lançamento oficial do projeto. Como esse texto já disse, é um projeto muito importante que traz as mulheres diretamente relacionadas com esse contexto do uso da Caatinga, e também essas mulheres podem ser sujeitos aí determinantes para essa conservação do bioma Caatinga. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda ao Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Obrigada pelo convite, por estar aqui mais uma vez, né, falando sobre o projeto Mulheres na Caatinga. Eu gostaria também de dar um meu boa tarde a todos e todas ouvintes que estão nesse momento nos escutando pela Rádio Pajeú. E o quanto é importante a gente estar aqui divulgando as nossas ações, principalmente o lançamento do projeto que vai acontecer, como você bem falou, na próxima semana. E, Juliana, é muito importante, né, que a população saiba da importância que tem esse, do desenvolvimento desse projeto para a nossa região. Veja bem, a gente tem uma região que está aí com vários lugares com ameaça de desertificação, né, como você bem falou. No início, as mulheres pegavam lenha em seus quintais para fazer os seus cozimentos, né? Hoje, elas percorrem cerca de 5 quilômetros para poder adquirir lenhas para cozinhar os seus próprios alimentos. E aí, isso é resultado de um desmatamento desenfreado, que não é sustentável, que não pensa como repor essa lenha, como repor essas árvores para que a população, para que as mulheres, os homens da zona rural continuem utilizando a lenha para o benefício tanto dos alimentos, de cozinhar os alimentos, como para outros fins. E aí, esse projeto, ele tem essa importância muito grande, porque ele vem com esse objetivo, né, de promover a recuperação de áreas degradadas da vegetação da Caatinga, no território do Pajeú. E é importante que a população se envolva, que as mulheres, principalmente, que estão envolvidas nesse projeto, nós vamos trabalhar com 210 mulheres em toda a região do Pajeú, saiba e tenha consciência do compromisso que é se envolver nesse projeto, porque a gente está aí realmente, né, a caminho de uma região que seja totalmente desertificada. E a gente não quer isso, né? A gente não quer isso para o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, que a gente já está sentindo isso na pele. Então, é por isso que esse projeto, ele vem trazer essa discussão, e ele vem com o objetivo de desenvolver atividades que possa a gente estar saindo dessa zona de degradação tão forte, que a gente só faz retirar da natureza e não repõe, né? Então, por isso que ele traz toda uma discussão de reflorestamento através de plantio de mudas, como a Edivânia colocou muito bem, a minha colega e companheira da Casa Mulher do Nordeste, quando ela explicou como é o desenvolvimento desse projeto. Mas que a utilização da lenha, ela seja de forma sustentável e não assim, de forma que o plantio das mudas venham a repor essa lenha que venha a ser utilizada nos fogões agroecológicos, que também é uma forma de utilização de lenha que diminui esse montante de lenha que hoje é utilizado para cozinhar os alimentos.
E por falar nisso, né, como a gente já tinha informado em nosso texto aqui, as mulheres estão diretamente ligadas a essa questão da vida no campo, do uso dos fogões mais tradicionais e aí expostas realmente à fumaça, à fuligem, que é um problema gravíssimo de saúde, levando inclusive à morte. Então, mesmo que você não seja, mesmo que a mulher não seja fumante, mas tanto ela quanto a família, os filhos estão expostos àquela fumaça diariamente. E o projeto Mulheres na Caatinga traz a ideia da construção aí de fogões agroecológicos para mudar essa realidade.
Isso mesmo, Juliana. Como você bem colocou, as mulheres, mais uma vez, aí, como você vê, por conta da divisão sexual do trabalho, que é uma outra questão muito forte ainda na nossa sociedade, né? Uma sociedade marcada pelo machismo, onde as mulheres são as maiores responsáveis, né, pelo cuidado da família, pelo cuidado dos alimentos, pelo cuidado dos filhos e filhas, pelo manejo da água, como você bem colocou aí no, na sua fala. Então, as mulheres, como elas são as responsáveis, também elas são as maiores prejudicadas, porque são as mulheres que estão lá na beira do fogão, como a gente fala, né? Nós que sabemos muito bem disso, porque nossas mães, a gente vive essa realidade de ver nossas mães à beira de um fogão de lenha, né, fazendo a comida para alimentar a família toda. Então, elas são as maiores prejudicadas porque elas ficam o tempo todo ali, né, do início ao final do cozimento desses alimentos, inalando essa fumaça, essa fuligem, como você bem falou, que tanto prejudica e causa até a morte. Então, assim, por isso da importância desse projeto. Eu sei que para o tamanho que é a nossa região, a gente vai atingir um público de 210, é um público, claro, pequeno, mas assim, ainda para que a gente quer atingir um público bem maior das mulheres, mas a ação ela tem um objetivo também multiplicador, que as mulheres possam multiplicar essa tecnologia do fogão agroecológico que nas famílias e aí nas vizinhanças, nas comunidades, para que cada vez mais elas possam estar adotando outras formas diferentes e também também podendo se proteger aí da sua saúde, investir na sua saúde ao cozinhar os alimentos.
O projeto também traz aí oficinas, palestras de conscientização, né, da convivência com o semiárido e com a caatinga, para que esse bioma não seja ainda mais degradado. É um bioma que vem sendo degradado desde muito tempo e agora realmente precisa de ações para que essa degradação seja controlada e que a caatinga não seja tão castigada nas futuras gerações. Então, esse projeto Mulheres na Caatinga, ele traz essa questão da conscientização para que as mulheres, as famílias saibam como lidar sustentavelmente com a caatinga sem degradar.
Isso mesmo, ele traz ele tem esse objetivo, né, de trazer essa consciência, né, de promover o manejo sustentável da caatinga através do reflorestamento, né, de essências nativas daqui da nossa região, de proporcionar também uma educação ambiental e feminista. Obviamente, nós somos uma organização feminista, porque o feminismo não é nem um bicho de sete cabeças, a gente tem que desmistificar que o feminismo ele é um movimento no qual luta pelos direitos das mulheres e a libertação das mulheres, e luta também por uma sociedade de igualdade, onde homens e mulheres possam viver de forma plena, com dignidade e com cidadania. E não, a gente não quer, como muitos falam, Juliana, que o feminismo vem querer substituir o machismo e as mulheres querem ser mais do que os homens. Nada disso. Isso é um mito que foi criado na cabeça das pessoas. Muito pelo contrário. A gente quer ter igualdade de direito. A gente quer ter igualdade e oportunidade. E é isso que o feminismo traz para a gente. E aí, através de oficinas que nós vamos realizar, como já foi dito aqui no início, diminuir a pressão retirada de lenha para combustível de cozimento, aí porque os fogões, ele tem essa grande vantagem, os fogões agroecológicos, porque ele cozinha com pouca lenha, utilizando pouca lenha, não é preciso tanta lenha, com pouca lenha já esquenta o suficiente para fazer um almoço, um jantar, e ao mesmo tempo assar uma carne, assar um bolo, porque é agregado a ele um forno, né? E produzir ações de comunicação para viabilizar e disseminar as ações do projeto com as mulheres e sociedade em geral. Então, essas são as ações que o projeto vai estar desenvolvendo ao longo aí de dois anos em parceria, que é um projeto financiado aí pela Petrobras, e a gente também tem a parceria das organizações aqui que atuam no PAGEU, como a Rede Mulheres Produtoras do PAGEU, como a Diaconia, o Centro Sabiá, o SECOR, o Projeto Dom Helder Câmara, que já é nosso parceiro desde 2003, né, que a gente vem desenvolvendo aí uma ação de assessoria técnica às mulheres rurais. Então é isso, o projeto ele tem essa grande audácia, digamos assim, mas é um grande desafio, e de lidar com essa, que não é fácil, né? Porque hoje a concepção que está na cabeça das pessoas, como eu já disse, é só retirar e não repor. Então a gente vem com uma proposta diferente da gente usar sim os recursos naturais, mas que sabendo que eles são finitos, que eles acabam e que eles precisam ser repostos, e aí é que está a ação do reflorestamento, do plantio de mudas, para que esses recursos sempre existam para as nossas gerações, tanto as que estão presentes vivendo, como as futuras que vão estar vindo.
E o lançamento será na semana que vem, o seminário tudo pronto para acontecer na cidade de Triunfo, no Centro Estela Mares, onde teremos a presença de cerca de 100 mulheres, de agricultoras, trabalhadoras rurais, estarão participando desse seminário, também a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, nossos parceiros e parceiras, e a gestora da Petrobras, Ana Cristina Balog, que é a gestora do projeto pela Petrobras, estará presente neste evento na semana que vem, Celinha.
Juliana, e aí eu aproveito aqui para fazer um convite também às pessoas que estão nos ouvindo. O seminário será realizado em Triunfo, no Seminário Estela Mares, né? E aí que as pessoas possam também se fazer presente no lançamento do dia do seminário, né? Para conhecer mais, se quiser aparecer, e também ou lá na Casa da Mulher do Nordeste, para conhecer mais o que é esse projeto, né? Como é que ele vai ser desenvolvido, que é muito importante. E o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, que vai acontecer aí, como você já bem falou, de 12 a 14, né? Na próxima semana, lá na Cidade de Triunfo. E eu aproveito, Juliana, esse momento aqui, esse espaço, para agradecer e dar já de antemão, parabenizar a equipe da Casa Mulher do Nordeste, que está toda empenhada na realização desse seminário, e que não tá sendo, que é um seminário, né, grandioso, com 100 mulheres representando de vários municípios da região do Pajeú. Então, eu parabenizo a equipe que está esforçada, que está se envolvendo, que está organizando, né, que está empenhada em organizar da melhor forma possível esse seminário, para receber com muita alegria, com muita satisfação, as mulheres que vão participar. E a gente vai estar aí com muita força e muita garra, prontas para lançar esse projeto e também fazer um planejamento de ação com essas mulheres, para que esse projeto realmente venha alcançar o seu objetivo. Então, eu quero deixar o meu abraço aí bem apertado a todas as minhas companheiras de trabalho e aos nossos parceiros e parceiras também que estão conosco nessa luta. A universidade, eu não poderia deixar de citar aqui, e o projeto é Helder Câmara.
Célia Souza, coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, muito obrigada.
Obrigada também, Juliana, mais uma vez pelo convite, e vocês também aqui da Rádio Pajeú estão convidados a participar conosco.
E lembrando que o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga começará a partir das 9 horas, na próxima terça-feira, dia 12 de novembro. Na quarta-feira, dia 13, a partir das 9 horas, acontece a abertura, o lançamento do projeto Mulheres na Caatinga. Então, todos estão convidados para prestigiar, será no Centro Estela Maris, na cidade de Triunfo. Nós vamos trazer agora o esporte do feminismo, aí, por favor, Naelson, siga a providência, e daqui a pouco a gente volta com mais informações no Fala Mulher.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa, ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Agora 2:29 e agora falando sobre um outro assunto muito importante, o convênio Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, do qual a Casa da Mulher do Nordeste faz parte, assim como o MMTR e o Centro das Mulheres do Cabo, realizou esta semana, na verdade ontem, realizou um evento importante sobre os 7 anos da Lei Maria da Penha. Fez parte do GT de Violência, do qual a casa faz parte, e a assessora de comunicação do Convênio Populares e Diversas, Domênica Rodrigues, acompanhou esta reunião que aconteceu em Recife e traz para a gente mais informações da discussão. Domênica conversou com a delegada da Delegacia da Mulher de Santo Agostinho, Julieta Japiaçu, que fala sobre a Lei Maria da Penha, uma entrevista rápida que nós vamos acompanhar agora.
Nós estamos aqui com a doutora Julieta Japiaçu, que é delegada da Delegacia da Mulher da Cidade do Cabo de Santo Agostinho. E ela vai falar um pouquinho para a gente, nesse primeiro momento, sobre os avanços que ela consegue observar nesses 7 anos da Lei Maria da Penha e na implantação dessa lei aqui em Pernambuco.
Tudo bom, Domênica?
Tudo jóia.
Primeiramente, eu acredito que como um grande avanço da lei é a possibilidade do deferimento de medidas protetivas à vítima. Antes não existia isso, né? E hoje ela já pode pedir uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar, de se manter uma distância, esse agressor manter uma distância da vítima, isso é muito importante na proteção à sua vida. Outro grande avanço é a possibilidade da retirada de pertences da vítima de sua residência, se for o caso, juntamente com os policiais que se dirigem à residência juntamente com ela para a retirada de seus pertences. Isso é importante também porque antigamente ela não tinha para onde ir, ela sequer voltava à sua casa para poder retirar o que era dela e se reerguer.
Doutora Julieta, como é que a senhora observa a participação dos movimentos sociais em parceria com o Estado na implantação da Lei Maria da Penha?
É de grande importância, sim, os movimentos sociais. E eu acredito que a sociedade tem um papel fundamental na proteção à vítima também, para que se modifique a cultura do homem agressor. A sociedade também tem um papel de reeducação do homem, de reeducação da família, não só o Estado. Eu acho que esses dois entes, sociedade e Estado, devem atuar em conjunto, como assim a lei determina.
E só para a gente também clarear um pouquinho mais, né, as dúvidas que tantas mulheres têm, o papel do Estado também nesse sentido, no sentido da violência contra a mulher, no sentido do fato dela também ser violentada na hora que ela vai fazer a denúncia, dela se sentir, na verdade, violentada na hora que ela vai fazer a denúncia, e depois dela se sentir também afetivamente ferida e querer estar mais perto desse agressor que ela mesma foi fazer a denúncia na delegacia. Como é que o Estado tem condições de atuar junto a essa mulher de alguma forma? Ou isso não é feito pelo Estado? Seria uma ação que a mulher teria que pensar e ela mesma teria que deferir a favor ou contra isso?
Na verdade, o retorno ao convívio com o agressor, ele acontece. Muitas vezes a vítima denuncia, o inquérito é realizado, isso é encaminhado para o judiciário e a vítima volta à convivência com o agressor. Isso é uma opção dela, o Estado não pode se intrometer, digamos assim, nas relações privadas. Ela é capaz e ela é capaz de reger a sua vida e de saber o que é que ela quer. Agora, o Estado faz, sim, junto com os municípios e várias ONGs, um trabalho de assistência social e de psicologia. Existem psicólogos que atuam junto àquela mulher vítima de violência doméstica para que ela se fortaleça psicologicamente e o Estado também, acredito que dá condições à mulher, através de cursos profissionalizantes, para que ela fique economicamente independente do agressor e consiga se desvincular dele.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Você ouviu a delegada da Delegacia da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, Julieta Japiaçu. Ela conversou com a Domênica Rodrigues, que é comunicadora do Convênio Populares e Diversas, que a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. E assim nós encerramos o programa Fala Mulher de hoje. O programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. E para a gente encerrar, tem uma sábia frase de Wangari Maathai, que é do Quênia, líder do movimento Cinturão Verde e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ela que mobilizou várias mulheres para plantar árvores e evitar a desertificação. Ela disse que quando plantamos árvores, plantamos sementes de paz e esperança. Então, o projeto Mulheres na Caatinga tem um pouco disso, também a questão aí da recuperação da Caatinga, a plantação de árvores, de mudas nativas, tudo isso a partir da semana que vem, quando o projeto Mulheres na Caatinga será lançado em triunfo, mas, como a gente já informou ao longo do programa Fala Mulher, o projeto será desenvolvido em vários municípios do território do Pajeú e também no município de Mirandiba. A todos um excelente final de semana. O Fala Mulher estará de volta na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. A última música para a gente encerrar. Boa tarde.
Doce lar, meu aconchego, ó belo sertão. Natureza que inspira o poema e a canção.
Na bravura e resistência, teu povo fiel. Grata terra prometida, onde corre o leite e o mel.
A pobreza e a indigência cortam o coração da gente, ações preconceituosas que degradam o ambiente.
Falta abrigo e comida, saúde e educação. Falta água para beber e molhar a plantação.
Abandonado, fruto da escravidão. A elite é atrasada de um poder sem compaixão.
Sertanejo nordestino quer viver e ter direito de poder fazer história e quebrar o preconceito.
Assim poder sentir ao som de um violão, aqui chaveiro reizado, São Gonçalo e São João.
Do sertão ao pé da serra, do cerrado à beira-mar, ser parte da mesa farta, do almoço ao jantar.
Seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema que fazem os retirantes
hastear nossa bandeira e expor sem desatino. O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nossa, choque.